não tenho como começar essa fala sem ser chamando pelo verdadeiro nome quem merece assim ser chamado. São canalhas, são canalhas. O sindicato dos servidores de Florianópolis, o Sintracem, eles são canalhas. Canalhas da última, da pior categoria. Porque estão há mais de 400 dias deixando criança pobre e humilde de Florianópolis sem aula. Essa é a verdade. Eles não se importam. As aulas foram interrompidas no dia 19 de março de 2020. Há mais de 400 dias. E esse sindicato não dá a mínima. Eles não ligam. É o sindicato da deseducação. É o sindicato que é muito corajoso para bater de frente contra a criança humilde, contra a filha da diarista, contra o filho do porteiro, do cobrador de ônibus, do padeiro. Eles são muito corajosos para isso, porque esses não estão organizados em sindicatos como eles, mas são verdadeiros canalhas esses profissionais. E olha, é uma pequena parte, porque muitos professores hoje estão constrangidos com a atitude dessa cacalhada, desses canalhas que estão deixando crianças pobres sem aulas. Muitos professores, a grande parte dos professores, se sente constrangidos, gostaria de voltar, mas muitas vezes não podem, porque são ameaçados. Eles sofrem, sim, pressão para não voltar. O fato é que a direção desse sindicato faz uma luta política e cobra um preço alto sobre as quase 32 mil crianças em Florianópolis que nesse momento estão sem aulas. Um estudo feito pela Universidade de Zurich com crianças de São Paulo apresentou que as crianças de São Paulo, que foi um dos estados, um dos primeiros a voltar, então um dos que ficou menos tempo sem aula, essas crianças aprenderam apenas 27% do que deveriam ter aprendido, do que seria normal ter aprendido se houvesse o ensino presencial. E me parece muito estranho como nós aceitamos com naturalidade, como a imprensa, de certa forma, está se calando, como nós aqui também temos que fazer um meia-culpa, como nós estamos ignorando a única cidade do estado, a capital, que não retornou, que está à mercê, está de joelhos a um sindicato canalha desse, que está colocando todas essas crianças como refém, está aumentando a desigualdade que existe nesse país. Quando perguntarem por que esse país não dá certo, qual é o problema? Os senhores são o problema. Os senhores são o problema. Os senhores deixam criança que precisa de estudo, um estudo que já é deficitário, infelizmente, que já existe um grande desequilíbrio entre o ensino privado e o público. Os senhores ainda estão aumentando mais a desigualdade, porque o ensino estadual retornou, o ensino privado retornou. Quem ainda não retornou? O ensino municipal de Florianópolis. Por quê? Porque esse sindicato conseguiu colocar essa cidade inteira de joelhos. E o judiciário, me desculpe, judiciário, faltou coragem. Faltou coragem nos senhores, porque os senhores tiveram a oportunidade de declarar essa greve ilegal. Mas eu tenho certeza, nenhum dos senhores, nenhum dos três embargadores que julgaram o caso, nenhum dos senhores devem ter filho em ensino público municipal, não é verdade? Nenhum dos senhores devem ter, né? É a filha do pessoal da limpeza, é o filho do porteiro que abre a sua porta, então não tem problema. Então não tem problema. Porque pobre no Brasil é invisível. É quem paga imposto, proporcionalmente, são os maiores pagadores, porque imposto no Brasil está sobre o arroz, está sobre a geladeira, está sobre o feijão, são os que mais pagam impostos e os que mais sofrem e os que menos têm qualquer pessoa para representá-los. Porque, convenhamos, o que está acontecendo aqui em Florianópolis deveria ser alvo de repúdio de todo o estado de Santa Catarina. Essa casa deveria se manifestar hoje em repúdio a o que está sendo feito com essas crianças que estão hoje desassistidas, sem educação. Elas estão nem o ensino remoto mais, elas não têm nada. E sabem qual é o pleito do sindicato? voltar às aulas em agosto. Eles querem voltar em agosto. Em agosto. E nós aceitamos como natural. Parte de como as coisas são. Não. Não é natural. Não pode ser natural. E o judiciário, mais uma vez, mesmo com as manifestações contrárias do Ministério Público, mesmo com a Prefeitura de Florianópolis, que olha, não tem nenhuma ligação com eles, nunca fui, quando fui vereador não era base do atual prefeito, não tenho nem vinculação nenhuma, mas olha, fez a sua parte, garantiu a segurança, o cumprimento dos placons, tudo, fez a sua parte. Mesmo assim, o judiciário disse que a greve é legal. E aí, não tem como o Brasil dar certo, né? Enquanto nós considerarmos legal deixar criança pobre brasileira sem aula, sem educação, enquanto nós acharmos isso legal, deixar essas crianças desassistidas enquanto pagamos impostos por isso, enquanto esses sindicalistas, esses canalhas estão recebendo em casa, ou sei lá, fazendo o que que estão fazendo, porque eu duvido que eles estejam em casa há um ano, há 400 dias em casa, mas eu duvido que eles estão presos em casa, sem sair para fazer nada, só o que é essencial, mas eu duvido, não estão não. Outro dia um amigo meu me comentava que debateu com um desses sindicalistas sobre a volta às aulas, porque sindicalista não houve na ciência, agora eles tornaram, eles... Não importa que a ciência toda já tenha dito que o contágio em ambiente escolar é muito, muito menor do que fora das escolas, né? As escolas hoje, dependendo do estado, o contágio em escola é cerca de 60 vezes menor, em alguns estados 70 vezes menor do que fora das escolas. Mas sindicalista não importa, porque a ciência não é importante, o que é importante é a luta política. Mas contava um amigo que esses dias debatia justamente, mostrava os dados e dizia que, olha, a Unicef já falou que é para voltar, a OMS já falou que é para voltar, a Associação de Pediatras já falou que é para voltar, o nosso CRM aqui falou que é para voltar, que é seguro. O sindicalista teimava, dizendo que não tem que voltar. E eu perguntei, mas aonde é que vocês tiveram esse debate? Ah, em um churrasco, na casa de um amigo. Ah, no churrasco, debater com outras pessoas, confraternizar, pode. Agora, dar aula, não. Por isso que eu digo, eu duvido que esses sindicalistas estejam em casa. Não estão. Eles são hipócritas, é isso. Eles falam que é greve pela vida, e essa bobajada que eles repetem, mas não. É greve pela mamata deles, é greve para eles fazerem o que quiserem, é greve para eles não trabalharem, é greve para o presidente, um outro canalha, se reeleger. É greve para isso. Escrúpulo zero. Porque eu fico imaginando a personalidade de alguém que consegue dormir deixando criança humilde 400 dias sem aula. Eu fico imaginando qual é o escrúpulo de alguém desse. Qual é a consciência? Não tem. Não pode ter. Um canalha desse, eu não sei como é que dorme. Deve ser muito mau caráter para conseguir fazer isso. Eu, quando não paro na faixa, porque não vejo alguém do outro lado, quando eu vejo, eu me sinto mal. Agora, como é que um canalha deixa 400 dias uma criança sem aula e acha normal, que faz parte de como as coisas são? Gente, não é, e isso precisa ser dito. Chegando aqui, eu nem ia fazer esse discurso, eu cheguei, mas chegando aqui eu vi uma manifestação, porque aí pode, aglomerar para manifestar aqui na frente, como eles estavam agora, aí pode. Eu chegando, eu vi os canalhas todos ali na frente, e aí realmente meu humor foi por água abaixo, porque é muito difícil ver isso acontecendo no Brasil de hoje. O mundo inteiro voltou, estão dando aulas, Florianópolis se mantém como a fortaleza do ocultismo, a fortaleza do atraso. Aqui nós temos um sindicato que não perde uma oportunidade de fazer Florianópolis perder uma oportunidade. É o sindicato do atraso, é o sindicato do contra, é o sindicato do mal, é isso que eles são. Porque olha, como eu falei, só sendo muito mal para conseguir dormir à noite, tranquilamente, como se não tivesse feito nada, sendo o responsável por ter deixado criança humilde tanto tempo sem aula. É muito triste, porque essas pessoas, esses pais humildes não conseguem se organizar, eles estão tentando botar comida na mesa. Quem dirá eles se organizarem para fazer uma pressão contrária? E aí eles ficam sendo mercê. Aí eles ficam à mercê de um sindicato que faz todas as crianças de refém. Esse Brasil não tem a mínima chance de dar certo. Enquanto eles comandarem o país, eles tiverem força para deixar uma cidade inteira de refém e o porteiro, o diarista, o padeiro, a faxineira não tiverem voz alguma mais pagarem o salário desses canalhas.
Uma parte, Luciane. Deputada Luciane Carminati.
Eu gostaria de, primeiro, lamentar que esse conceito de canalhas tenha sido utilizado para referendar, para mencionar trabalhadores que todos os dias levantam, trabalhadores que colocam a sua vida em risco também, trabalhadores que, se tivesse vacina e se tivesse um presidente da República que tivesse feito os contratos com os fabricantes no ano passado, esse país não teria mais de 400 mil mortes. Ao invés de cobrar desse gestor, desse mau gestor, desse gestor que não fez o que tinha que fazer, a gente cobra a conta dos trabalhadores que educam esse país, que colocam um alimento na mesa dessas crianças, que colocam um espaço em condições saudáveis de utilização. Então, eu quero lamentar que a gente utilize esse conceito desagregador, agressivo, injusto para com os trabalhadores que fazem...
30 segundos, deputado, para concluir, por gentileza.
Deputado, a ir para as escolas e conhecer as estruturas que estão chegando para utilização, como as máscaras que eu recebi esta semana. Máscaras que ninguém utilizaria como um equipamento de proteção. Nós estamos, inclusive, fazendo denúncias e são estas máscaras que estão chegando aos trabalhadores da educação em Santa Catarina. Então, precisamos fiscalizar as condições, ir para a escola, ouvir, para ter um entendimento mais justo.